CBN. Bom dia, doutor.
Chegou o momento do nosso quadro Bom Dia, Doutor. E hoje nós vamos falar sobre problemas em nosso aparelho digestivo, como pedra na vesícula, hemorroidas. E hoje nós já estamos aqui recebendo na nossa bancada a médica Celi Bussons, que é cirurgiã do aparelho digestivo. Bom dia, doutora.
Olá,
seja muito bem-vinda.
Bom dia, obrigada. Obrigada pelo convite.
E aqui a gente já tem a nossa primeira pergunta. A gente vê muita dica aí de chá, fumada, receitas caseiras para problemas de saúde. Quando é que essas dicas, essas receitas viram um risco, principalmente em doenças aí cirúrgicas?
Essas dicas, o maior problema delas é atrasar um diagnóstico e um tratamento que pode ser mais precoce. Às vezes, muitas vezes, esses chás podem trazer um alívio momentâneo e aí o paciente fica retardando a visita ao médico, o que atrasa o seu diagnóstico e atrapalha o seu tratamento. Então, isso não é uma boa prática, né, em relação à sua saúde. Busque, né, não é normal sentir dor, desconforto. Então, assim que possível, for, busque atendimento com um médico para avaliar o que está acontecendo. Ainda destacando a questão dos chás, né, que a gente sabe hoje, dependendo da quantidade, da dose, do tempo de uso e da infusão, da mistura de chás, tem um grande risco hepático também de toxicidade, né? Não é incomum a gente ver aí pacientes que estão se tratando há vários períodos, né, com grandes quantidades, chamam até de garrafadas,
sim,
né, com infusões. Então, isso daí tem um risco, além de retardar o problema que está causando desconforto, gerar uma outra complicação hepática, principalmente.
E, doutora, continuando com as perguntas, vamos pegar um exemplo comum: pedra na vesícula. Chá ou remédio caseiro? Isso resolve ou é mito?
Isso é um verdadeiro mito, né? Infelizmente, não tem nenhum tratamento clínico, né, para pedra na vesícula. O tratamento de pedra na vesícula é cirúrgico. Inclusive, esses tratamentos que a gente vê aí circulando nas redes, né? Então, não tratem através de Google, sei lá, chat GPT. Cuidado com algumas informações que podem estar equivocadas. O tratamento tem que ser feito através de um médico. E o tratamento de vesícula não tem tratamento clínico, é tratamento cirúrgico mesmo.
Então, aí, ouvinte, você sentiu alguma coisa, está com a suspeita? Não vá atrás do chá, vá logo atrás de um profissional, né?
Isso.
Agora, continuando também aqui, a pedra na vesícula, ela é sempre cirurgia ou existem casos que podem ser só acompanhados ou realmente só cirurgia?
Uma vez feito o diagnóstico de pedra na vesícula, que geralmente é através da ultrassonografia abdominal, se não tem nenhum sintoma no momento do diagnóstico, não necessariamente esse paciente tem que ser operado imediatamente, ele deve ser acompanhado. Agora, se é um paciente que já chega para a gente com uma queixa de dores abdominais, náuseas, principalmente ali após uma refeição, aí sim esse paciente já deve ser encaminhado para a cirurgia. Outro problema é não fazer a cirurgia, né? Em algum momento esse sintoma pode vir de maneira grave, que aí principalmente as pancreatites, que podem ser graves. Então, assim, eu particularmente eu observo casos específicos, assintomáticos. Casos assim que a gente vê, principalmente de microcálculos, cálculos menores, que vão ter um risco maior de evoluir para uma pancreatite em algum momento, mesmo que assintomático, eu oriento que se programe para cirurgia a um curto, médio prazo.
Muito bem.
Doutora, muita gente passa aí muito tempo no vaso usando o celular. Isso realmente pode causar ou piorar a hemorroida?
Isso aí é um problema, né? Com certeza, piora a hemorroida, né? Isso gera uma pressão ali. O fluxo sanguíneo para a região do ânus e reto piora significativamente, piora o retorno venoso, quer dizer, essa circulação de sangue fica toda travada lá para baixo, então aumenta a pressão do vaso, quem já tem vai ter uma dilatação, quem não tem pode acabar evoluindo para isso, né, se já existe uma predisposição. Então, o vaso não é lugar para a gente demorar, a gente vai lá, faz o que tem que fazer e sai.
E aí, continuando ainda falando aqui dessa questão das hemorroidas, dor, coceira ou sangramento anal é sempre hemorroida ou pode ser outra coisa?
Pode ser outra coisa, pode ser fístula, pode ser fissura, pode ser outras coisas mais graves, né? Por isso que a gente precisa de avaliação médica quando tem uma dor, um desconforto, para a gente fazer uma avaliação detalhada e definir o real diagnóstico.
Para poder identificar, é somente indo ao médico? Tem alguma dica aí de sintomas que podem indicar alguma dessas doenças específicas?
É, o grande problema é o seguinte, a hemorroida ela pode sangrar, mas ela também pode camuflar o diagnóstico de doenças mais graves, como os tumores de reto e ânus. Então, por isso a gente sempre orienta, procure o médico, porque são, muitas vezes a pessoa se autodiagnostica com hemorroida e fica ali anos, períodos longos, né, de sangramento. Mas, no geral, a hemorroida você vai sentir ali um carocinho, um abaulamento na região do ânus, que piora e melhora com períodos, piora com a evacuação, com a constipação, a prisão de ventre, dificuldade de evacuação. São sintomas mais ligados a essa parte, mas que não abstém a necessidade da avaliação, porque sempre é realizado um exame mais detalhado para a gente realmente definir se é isso mesmo, se tem alguma coisa associada, né, para que a gente possa seguir esse tratamento aí sem grandes novidades.
É, doutora, pomadas resolvem hemorroida de vez ou só aliviam um sintoma e atrasam um tratamento correto?
As pomadas, elas podem até trazer um conforto, né, um alívio ali no momento de crise, mas elas não são uma resolução definitiva, né, elas não vão curar a hemorroida. Você pode melhorar os sintomas, ficar assintomático por um período. E eu costumo dizer que depende muito da frequência com que você tem crises, né? Então, crises muito frequentes acabam por indicar uma necessidade de tratamento mais definitivo. Aquele paciente que teve uma crise, usou a pomada e outras medicações específicas para a doença hemorroidária, já foi tratado, sabe que é esse o diagnóstico, né? Ficou bem, é possível até a gente fazer um acompanhamento. A grande questão é não deixar que essa doença evolua, né? Para que esse tratamento aí, de repente, cirúrgico, não seja um tratamento muito mais invasivo, pior, mais difícil de cicatrizar, enfim, né? Então, atrasar esse tratamento nem sempre é uma opção melhor, né?
E, doutora, tem um problema chamado cisto pilonidal, que muita gente acaba aí confundindo com espinha ou furúnculo. Uhum. Mas explica pra gente melhor o que é esse problema.
O cisto pilonidal, ele acontece ali na região entre os glúteos, lá no final da coluna, ali na região do cóccix, né? E ele é um cisto que se forma por depósito de pelos, e ele é mais profundo, ele não está ali na superfície da pele. E aí ele gera inflamação, saída de secreção purulenta, dor, desconforto. Isso pode ir e vir várias vezes com necessidade de uso de antibióticos. Quanto mais frequente forem as crises, a indicação do tratamento cirúrgico ou até mesmo tratamento com laser, ele já tem a indicação de ser feita. Então, não é uma coisa que a pessoa nasce com ele, né? A gente vai desenvolvendo ao longo da vida, principalmente pessoas que têm muitos pelos nessa região, né? Ou contato ali com muito tempo sentado, são fatores de risco que podem causar o desenvolvimento do cisto pilonidal.
Kelvis, dá tempo para mais uma pergunta? Então, hérnia abdominal é algo comum e quando ela realmente precisa de cirurgia?
A hérnia é comum, sim, muito comum. Mais comum em homens que em mulheres, mas as mulheres também são acometidas. Quando não tem dor, né? Quando essa hérnia foi diagnosticada ali no exame de rotina, não tem sintoma, não tem dor, é possível o acompanhamento. E aí, para isso, a gente precisa entender que a hérnia é um defeito, né, da parede. Tem um buraquinho ali que faz com que as alças intestinais querem sair através desse defeito. E o grande problema é que pode causar um encarceramento. Essa alça pode ficar presa ali. Então, a partir do momento que começou a ter sintoma, dor, desconforto, na hora que espirra, tosse, pega um peso, a indicação é que seja feita correção cirúrgica. Até porque ela pode evoluir com aumento e piora também.
Doutora, o tempo é curto, mas eu quero agradecer a sua participação. A gente trouxe aqui um tema muito importante, foi muito boa a nossa conversa. E muito obrigada por ter aceitado o convite.
Eu que agradeço. Bom dia.